A FEComércio, a Federação do Comércio no Paraná, fez uma pesquisa para saber qual foi o impacto dos saques nas contas inativas do FGTS em relação ao endividamento das famílias, né? E para saber qual foi o resultado dessa pesquisa, a gente está na linha com o Rodrigo Rosalim, ele é diretor de planejamento e gestão da FEComércio. Olá, boa tarde.
Boa tarde aos amigos ouvintes da CBN.
Bom, e essa pesquisa revelou o que exatamente sobre os saques do FGTS, o impacto desse dinheiro que entrou aí na economia?
O que a gente conseguiu identificar foi uma redução no número de famílias que se diziam sem condição de pagar as suas dívidas, né? Esse é o número mais significativo e é o número mais relevante da pesquisa, porque é uma perspectiva da inadimplência, né? E esse resultado teve uma queda, hoje ele está em 8,9%, que é o menor resultado desde setembro de 2015, indicando aí, basicamente, em função dessa entrada de recursos extras, o saque das contas inativas do FGTS, que foram priorizados aí para quitação dessas dívidas, aquelas pessoas que estavam com o nome negativado, com dificuldade de acesso ao crédito, optaram por usar esse recurso para normalizar a sua situação, limpar o nome, enfim.
Uhum. Bom, e a gente continua aí com o calendário de saques, agora é dia 12, uma nova saques, né? Isso vai refletir mais à frente também, né?
A expectativa é que, na verdade, no mês de março foi apenas o primeiro lote, né? Nós temos outros lotes aí até o mês de julho, e isso tende a continuar acontecendo daqui para frente. E o que é interessante é que, na verdade, esse dado do endividamento confirmou uma sondagem feita pela própria FEComércio no mês de março sobre a expectativa, né, de quem tinha direito ao saque das contas inativas, né, o que pretendia fazer com esse recurso. E 42% dos entrevistados disseram quitação de dívida. Então, a gente espera que isso continue nos próximos meses, baixando ainda mais esse percentual das famílias que se dizem sem condição de pagar as dívidas.
Uhum. E por que é importante pagar as dívidas, né? O que que isso representa para a economia?
Na verdade, o comércio ele acaba se beneficiando desse recurso extra do FGTS de duas formas. Uma é a venda direta, né? A venda, eu tive acesso a esse recurso e vou realizar o sonho de uma viagem ou da troca de um aparelho eletrodoméstico ou a compra de um veículo. Mas o efeito do endividamento também é extremamente importante, porque famílias muito endividadas, primeiro, tendem a pensar mais de uma vez, refletir muito antes de adquirir uma nova dívida. Ou seja, se eu tenho endividamento muito alto, estou com minhas contas meio em atraso, eu não vou fazer um novo financiamento, eu não vou fazer um novo parcelamento. E muitas vezes, nem que quisesse, teria acesso, porque está negativado, porque está com restrições de cadastro. Com a diminuição dessa inadimplência, primeiro, a família se sente mais confortável em planejar uma compra de médio e longo prazo, e, por outro lado, ela também volta a participar dessa oferta de crédito das lojas, dos cartões, dos bancos, enfim, das financeiras, para poder realizar esse sonho, principalmente desses produtos de valor agregado que exigem acesso ao crédito e exigem parcelamento.
Então, mostra aí que a decisão de se liberar o recurso do FGTS foi uma medida acertada.
Ela foi acertada em todos os sentidos, tanto no sentido teórico, que na verdade é um dinheiro, é um recurso que pertence ao trabalhador, e nada mais justo do que dar ao trabalhador o poder de decidir o que ele quer fazer com esse recurso que ele ou a empresa da qual ele trabalhou depositou. Então, primeiro, só em tese isso já é extremamente justo. E neste cenário de recessão econômica, de perda de emprego e perda de renda, qualquer alento na renda das famílias é muito bem-vindo, e a gente percebe isso de forma muito clara. Então, a decisão, obviamente, foi muito acertada, não é a solução de todos os problemas, passa muito longe disso, mas é uma das ações que pode ajudar a tirar o Brasil dessa crise que nós estamos.
Agora, qual que é a orientação para o consumidor, né, que já conseguiu saldar as dívidas, e tem mais alguém na família, por exemplo, que ainda vai sacar dinheiro do FGTS, né? O que fazer com esse dinheiro, hein?
A recomendação inicial é sempre a mesma, é buscar negociar as dívidas existentes, se você já está inadimplente ou está com contas em atraso, priorizar a negociação daquelas dívidas com custo mais alto. Então, quando a gente fala, por exemplo, em rotativo de cartão de crédito, cheque especial que tem juros estratosféricos, na média de 500% ao ano, é a primeira dívida que você precisa quitar, e a partir daí você vai negociando aquelas dívidas que não são tão caras e tentando boas negociações para essa quitação. A partir daí, quitei as minhas dívidas, não tenho mais quanto em atraso, é pensar muito bem, planejar muito bem o orçamento familiar, tendo essa perspectiva, como está a minha renda, qual é a minha tendência para o futuro, como eu me vejo no emprego, como eu vejo a renda da minha família, e fazer sempre com muita maturidade, com muita consciência. O endividamento por si só não é ruim, o endividamento é até bom para a economia, é bom. Qual que é o problema de você ter um financiamento da tua casa própria? É uma dívida boa, desde que você consiga pagar na data do vencimento, sem muito transtorno para o seu orçamento doméstico. Então, é importante muito planejamento, essa é a palavra-chave.
Agora, apesar desse alívio com o FGTS, o endividamento das famílias no Paraná ainda é muito alto?
O endividamento no Paraná, historicamente, é o mais alto, ou entre os três mais altos do país, né? A gente está falando aqui no mês de abril, no endividamento total de 86%. Ou seja, 86% dos entrevistados disseram que possui algum tipo de dívida, né? Basicamente, a maior parte, 2/3 dela, estão relacionadas a cartão de crédito. Então, é aquela comprinha parcelada no cartão, ou o próprio vencimento do cartão, que é daqui a 40, 50 dias, que, na verdade, é um comprometimento de renda futura. Seguido aí por 10% aproximadamente de financiamento imobiliário e 10% de financiamento de veículos. São as principais tipos de dívida. Então, isso é muito alto no Paraná e é muito alto, muito relacionado com a própria característica do Estado em ter uma renda per capita um pouco mais alta que a média. Nós temos um salário mínimo estadual maior do que o nacional, nós temos um índice mais alto do que a média de formalização, ou seja, empregos com carteira assinada, o que acaba facilitando o acesso a toda essa rede de crédito disponível no mercado. Então é natural, e isso é histórico, esse endividamento mais alto do Paraná do que a média nacional. E volto a falar, o endividamento não é necessariamente ruim, ele só vai se tornar ruim se a gente não consegue pagá-lo. E a boa notícia é que o saque do FGTS tem ajudado a reduzir o atraso nas contas e reduzir essa inadimplência potencial.
Uhum. O senhor acredita que as alterações que foram também realizadas no rotativo do cartão de crédito vão influenciar também esse desempenho aí do endividamento?
Ele tende a melhorar de certa forma, né? O grande problema do cartão de crédito ele é uma ferramenta maravilhosa se você consegue pagar a tua fatura na data do vencimento sem grandes transtornos para o teu orçamento. O problema dele é se você atrasa, né? Se você os juros embutidos no processo de refinanciamento dessa dívida, que é o que a gente chama de rotativo, que é extremamente alto, é extremamente fora da realidade. O que essas medidas estão fazendo é tentar trazer um pouco esses valores de juros e essa condição de juros para um patamar mais aceitável. Mas é uma mais aceitável com ressalvas, ainda é extremamente alto. O crédito pessoal tem taxas de juros muito mais baixas, né? Não são baixas também, mas são muito menores do que a do cartão de crédito. Então, o cartão de crédito ainda é uma ferramenta que não é feita para você se financiar. Se você enxerga que não conseguirá pagar a fatura, a melhor forma é tentar buscar uma outra fonte, se for necessário um outro empréstimo, numa taxa mais atrativa do que a própria negociação com os cartões.
Quer dizer, vale sempre a máxima de que é necessária educação financeira, né?
Acima de tudo, né? Planejamento, não gastar mais do que ganha, planejar as compras de longo prazo, lembrar que compra parcelada um dia vence, que esse é um grande mal que nós temos no Brasil quando a gente fala de cartão de crédito, e que o Brasil tem essa cultura de você parcelar sem juros no cartão, e aí a gente acaba muitas vezes esquecendo que essa compra que eu fiz hoje, daqui a 3, 4 meses, essa conta ainda vai estar lá. E aí, semana que vem, eu faço uma outra compra com a mesma característica e isso está virando uma bola de neve. Então, esse cuidado em sempre ter no seu planejamento a consciência de que uma compra feita hoje é um parcelamento no prazo, durante esses meses aquela renda tem que estar organizada no orçamento da família, prevista para poder honrar esse pagamento depois no futuro.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, hein? Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, boa tarde.
Conversamos com o diretor de Planejamento e Gestão da Fecomércio Paraná, Rodrigo Rosalém. Falamos sobre a pesquisa que aponta que após os saques de contas inativas do FGTS, houve uma redução nas contas em atraso no Paraná. A liberação do benefício contribuiu para a redução de 15.392 famílias com contas em atraso.